Amém? Todo mundo feliz com a carreira? Animados? Amém. Então, vamos seguir em frente. Seguir em frente com o nosso... a nossa busca, né? Amém. O Evangelho, que é a palavra, né? A palavra de Deus, que Deus se fez carne, habitou entre nós e falou a sua palavra, né? Por isso que a palavra de Deus passou a ser chamada assim, palavra de Deus, a partir de Jesus. Porque foi quando Deus falou. Foi quando Deus falou. E o que que Deus falou? Né? O que que foi dito por ele? Deus, ninguém melhor do que Deus para nos falar a verdade. Ninguém melhor do que Deus para nos falar a verdade. Então, quando Deus veio ao mundo e falou, eu acho que todos nós devemos observar, pesquisar, saber exatamente o que que foi dito por Deus. Por isso que chama palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi lá e o pessoal chamava, insistia com Paulo para vir e falar a palavra de Deus. Então Paulo chegava e ia dizer o que Jesus tinha dito. E o que Jesus falou, que nós chamamos de Evangelho, que ficou caracterizado como sendo o nome da doutrina de Cristo, o Evangelho, ele, assim, tem como principal, no meu entendimento, fundamento, principais, né? Eu não digo, não é um só, mas duas coisas que Deus chamou muita atenção. Uma foi o arrependimento e a outra foi quando ele chama e diz, olha, vai e prega o Evangelho. Abre o entendimento da pessoa, os olhos. Não é os olhos da cara, não são os olhos, mas o entendimento. Então, o que todo mundo precisa, e é por isso que a gente fala de manhã, à tarde, à noite, prega daqui, dali, estuda, peleja, por quê? Porque o entendimento que nós buscamos é o entendimento de Deus. Então não é fácil, né? Todo dia nós estamos aprendendo alguma coisa e ainda falta o que aprender. Por quê? Porque nós estamos buscando o entendimento de Deus. Não é do Rossini, ou do Silvano, ou de quem quer que seja. Né, Toninho? A gente está sempre buscando saber. O que Deus pensa? E eu acho que cada reunião a gente entende um pouco mais de Deus, né? Cada reunião a gente se aproxima mais um pouco, porque o que interessa para nós é saber o que Deus pensa. O Lucas ontem, por exemplo, saiu com uma dúvida, né, Lucas? Não saiu? Depois ele ia perguntar. E eu sei que muitos têm dúvida. Se eu não tivesse dúvida, eu não buscaria a Deus. Eu busco a Deus é porque eu tenho muitas dúvidas. Ninguém, se alguém aqui na Terra soubesse tudo, essa pessoa seria Deus, né? Se tivesse alguém aqui na Terra perfeita, que soubesse tudo, essa pessoa seria Deus. Então, todos os dias, nós estamos aprendendo um pouco mais. Quem não faz isso, ele vai se enfraquecendo, porque é como o alimento. Todos os dias você tem que tomar um café, todos os dias você tem que almoçar, jantar, não é? Todos os dias você tem que comer. Senão a gente vai enfraquecendo. E a pessoa que não busca, a pessoa que não procura, todos os dias você tem que entender alguma coisa mais. Escreve no papel aquilo que você entendeu, embola e joga fora. Mas quando você entendeu, escreveu ali, entendeu, aquilo foi... Né? A gente come e depois vai lá no banheiro. Mas os minerais, a vitamina, aquilo que precisou para o organismo, ficou. O que não presta, a gente joga fora, né? Então, é importante demais. Ontem à noite nós falamos sobre o quê? Quem lembra do que comeu ontem, né? A gente às vezes fala... O que foi no almoço de ontem? A gente não lembra, às vezes, o que almoçou. Eu sei que tinha arroz e feijão. Arroz e feijão eu sei que tinha, né? Então, tem coisas aqui que todos os dias tem um pouco, né? É importante o entendimento. Porque quando você vai fazer uma oração, a oração pode ser feita com entendimento ou sem entendimento. A oração feita sem entendimento, imagina duas pessoas conversando. Duas pessoas conversando. E uma, aquela que está ouvindo, não está entendendo o que a outra está falando. Uma tem uma linguagem, ele está falando numa língua e o outro... O que vai resolver aquela conversa? O que vai resolver? Eu conversar com um alemão, ele vai ficar falando o dia inteiro e eu ouvindo. Né? O que vai adiantar essa conversa? Nada. Porque eu não estou entendendo. Então, é a mesma coisa, é a oração. A oração feita sem entendimento. Quando você está orando para Deus sem entendimento, Deus está só ouvindo um barulho ali, ó. Você está orando sem entendimento. É uma conversa. Você está conversando com Deus, mas Ele não está entendendo. Então é preciso, é necessário que a gente entenda. Ou não, gente. Sabia que o povo se perde por falta de entendimento? O povo se perde por falta de entendimento. O nosso louvor, a nossa oração, ela só vai ter sentido se tiver entendimento. O povo lá no deserto, lá no Egito, o povo ficou lá no Egito 400 anos. 400 anos, foi? E sempre orou. O povo de Deus sempre orou. Mas o dia que teve uma oração feita com entendimento, chamou a atenção de Deus, e Deus foi observar. Aquela oração, a partir daquela oração, Deus entendeu que precisava tirar o povo lá do Egito. Então, muitas vezes você ora. Não quer dizer que você não ora. os escribas e os fariseus faziam muitas orações, longas orações, só que, né? E uma oração pequenininha que Jesus fez chamou a atenção. Repara para você ver o tanto, quanto que a oração que a gente tem na Bíblia é chamada, inclusive, rezada. A oração é uma coisa, e aquilo que é repetido é outra coisa. O católico repete o Pai Nosso, repete, sem entender, resolve nada. E quando você faz aquela oração, você vê o tanto que ela é preciosa. Não tem uma palavra ali que ele desperdiçou. Ele falou, Pai, começa aí, Pai. O que, que é Pai? Já começa aí. Naquele sonho, na caçula, o que, que é Pai? Hã? O que, que significou naquele sonho da caçula aí, da mulher, etc? A palavra pai tem qual significado ali naquele sonho? Quando a menina caçula encontra o homem bom e que resolve adotá-la, ela passa a chamá-lo de pai. Olha aí. A gente só pode chamar Deus de Pai depois de ser adotado. Ó, eu só posso chamar Deus de Pai depois que Ele me adota. Caso contrário, Ele não vai me ouvir, Ele não vai me ouvir, eu não sou seu pai. É isso? Lá na sua casa, quando o seu filho ou a sua filha, pai, mãe, pai, a gente atende. Por que, que a gente atende? Porque a gente sabe que é pai, né? Agora, quando eu ouço alguém lá no vizinho chamar, pai, pai, lá no vizinho, eu vou atender? Por quê? Não é meu filho, não é meu filho que está chamando. É alguém lá no vizinho. Eu não lembro de ter feito aquele fim, né? Aquilo não é meu pai, não é meu filho. Eu vou responder a oração, eu vou responder o chamado do meu filho. Amém, gente? Eu vou responder o chamado daquele que eu recebi por filho, seja adotivo ou não, eu vou responder a oração daquele que eu recebi já por filho. Então, primeira coisa, você já entendeu, já conseguiu a adoção, já aproximou desse homem de tal maneira que ele pudesse adotar e dizer, agora, a partir de agora você é meu filho. Caso contrário, nós vamos ficar falando, pai, pai, pai. Né? Mas ele não vai me ouvir. Ou vai, gente? Não vai. A verdade é essa. Não vai. Eu não sou o seu pai. Não sou o seu pai. Eu não vou interferir na sua vida, eu não vou me intrometer na sua vida, eu não sou seu pai. Agora, inconformada, aquela menina saiu procurando, etc, tal, e foi, né, mesmo junto com a mãe dela, mesmo junto com a mãe. A mãe não estava interessada, mas ela estava interessada. A mãe e a filha estão aqui. A mãe não está interessada, mas a filha está. Amém? A mãe não está importando com o que está acontecendo aqui, não. Mas a filha está. E a filha que é Deus. Amém? Então, duas coisas importantes que o Evangelho nos chama a atenção é: primeiro, é o fundamento principal que veio lá de João Batista, quando João já pregava o batismo de arrependimento. Arrependimento. E o segundo foi... Por quê? Porque eu, como que eu vou me arrepender sem entender? Abrir os olhos é isso, é me dar o entendimento. Como é que eu vou... Né? Uma coisa está ligada à outra. Eu só vou me arrepender se eu entender. O que que é o arrependimento? O que que é o arrependimento? Vou dar um exemplo prático de arrependimento. Vamos ver se eu consigo um exemplo prático de arrependimento. Todos os dias você vem e toma ali alguma coisa. Todos os dias. Você vem e toma alguma coisa que você não deve tomar. Quer dizer, aquilo que você está fazendo, aos olhos de Deus, está errado. Mas se você faz, você toma aquilo todos os dias, quando é que você vai parar de tomar aquilo? O que, que então é o arrependimento? Eu falei, aos olhos de Deus. Está errado aos olhos de Deus. Eu estou fazendo isso aqui, mas aos olhos de Deus está errado. Então, o arrependimento é uma tristeza, um pesar. Uma tristeza, um pesar que você sente. Por ter cometido, é uma tristeza, é uma coisa que você faz, mas depois que você faz, vem aquela tristeza, aquela compunção, tá? É uma espécie de arrependimento. Aquele negócio, foi mal, não é arrependimento, não. Amém? Foi mal, isso não é arrependimento. Porque você vai, você não se arrependeu, você vai voltar a fazer. Não houve arrependimento. Foi mal, é um pouquinho você está de novo fazendo aquilo. Então, o arrependimento é uma espécie de compunção. Compunção é uma espécie de arrependimento. É aquele arrependimento que dá uma tristeza na gente, dá uma, sabe, você fica, você é levado a fazer. Mas depois que você faz, vem a tristeza. Amém? Não é isso? Você é levado a fazer. Por que que você é levado a fazer? Por que que você é levado a fazer? Porque é uma coisa que você gosta. É uma coisa que a carne leva você a fazer. É uma coisa boa, gostosa. Imagina, por exemplo, uma coisa boa, gostosa. Que não pode você e você faz. Entendeu? A droga, por exemplo, a bebida, o cigarro, uma coisa, né? Eu lembro do Ramiro, no começo da... O Ramiro, parar de beber foi mais fácil para o Ramiro do que parar de fumar. Então, o Ramiro, ele... guardava um, dois, três cigarros. Na Bíblia, ali em algum lugar, ele guardava o cigarro. E quando você pensava que não, o Ramiro sumia. Estava assim muito bom lá e de repente o Ramiro subia. Cadê o Ramiro? Você podia saber que ele tinha saído para fumar um cigarro. Ele ia e fumava o cigarro. Mas ele não ficava feliz, não ficava satisfeito, ele ficava triste. Uma vez ele me confessou isso, contou até um sonho, tal, etc. Que ele queria largar daquele cigarro, mas ele não tinha arrependimento suficiente para parar de fumar. Amém, gente? Então, é uma coisa boa, alguma coisa que você gosta de fazer e que, aos olhos de Deus, é pecado. Não é tudo que você tem que parar de fazer, não. Muita coisa, Deus não vê aquilo como sendo um pecado. Né? O que é pecado? É aquilo que desagrada a Deus. Aquilo que desagrada a Deus. Quando o pai está vendo o filho fazer alguma coisa e fica triste, o pai está vendo o filho fazer aquilo e sabe que está errado. Mas o que ele pode fazer? Né? Ele não pode fazer nada. Esperar. Esperar que um dia haja no filho o arrependimento. Então, é preciso que haja arrependimento para depois haver ali a remissão do pecado. Perdão do pecado, perdão da culpa. Então é isso que é arrependimento. É o pesar, a tristeza que você fica. Eu não quero fazer isso. Eu não quero. E quanto mais triste você ficar, quanto mais arrependido, eu preciso acabar com isso. Quanto mais arrependido, quanto mais triste, mais rápido aquele vai sair da sua vida. Porque você foi condenado, a fazer aquilo. Entendeu? É a culpa. Você foi condenado a fazer aquilo. Você não quer fazer, mas é obrigado a fazer. Você foi condenado a fazer aquilo. O dia que Deus perdoar aquele pecado, remir a culpa, aí você não faz mais. Você foi condenado a fazer aquilo. É uma escravidão. É uma escravidão. Você não quer fazer e faz. É uma condenação. Você não quer. Você é dependente daquilo, você é escravo daquilo. É escravo daquele cigarro, é escravo daquela droga, é escravo de um sentimento. É, tem sentimento maligno. Quando é maligno, ele não agrada a Deus e torna para você, em vez de uma coisa boa, uma coisa maligna. É uma coisa maligna. Você já tentou muitas vezes se livrar daquilo e não consegue. Amém? Por isso é que começa, então, Lucas capítulo 24. Lucas 24. Então, às vezes, eu quero que Deus tira de mim uma coisa. Eu fico pedindo a Deus, Senhor, tira isso de mim. Né? Senhor, me livra disso, tal, etc. Isso me faz sofrer. Por que Deus não tira, Rodrigo? Hã? Como? Então Deus vai dizer assim, meu filho, eu não vou tirar porque você gosta. Você é apaixonado nesse trem. Né? Se eu tirar de você, eu estou te fazendo mal. Se eu tirar de você, eu estou te fazendo mal. Você gosta. Né? E você vai fazendo. Vai fazendo. E começa então a aparecer o arrependimento. Você começa realmente sentir uma tristeza quando você faz aquilo. Você começa a sentir, mas não é possível. Está eu aí fazendo o troço de novo. Aí dá aquela tristeza, que na hora ali você promete tudo, na hora, né? Na hora você promete. Nunca mais, nunca mais. E o Deone, quase todo dia eu converso com ele, ele fala, nunca mais, nunca mais. Mas vira a esquina ali e está na candaia de novo. Entendeu? Quantas vezes a pessoa fala, nunca mais eu vou fazer isso, e etc. E continua fazendo. Por quê? Deus ainda não viu arrependimento. Deus não, ainda não. Você não tem arrependimento suficiente para que Deus perdoe. Aquilo continua então sendo uma ofensa a Deus, continua sendo um pecado. Né? É muita coisa. A gente for falar aqui, são muitas coisas, que te prende, que te escraviza, que te faz sofrer. E tudo isso nos faz sofrer, nos machuca, nos magoa, nos faz sofrer. Eu preciso me libertar, de tudo isso. E por que eu não posso me libertar? Por que, que eu não sou livre disso? Né? Como eu falei, é um direito que o diabo tem de... Enquanto eu estou preso naquilo, enquanto eu sou dependente daquilo, ele vai escravizar. E Jesus Cristo veio para me libertar. Mas ele não pode chegar a interferir na sua vida, te libertar, a não ser que você queira, que você já se sinta, vamos dizer assim, arrependido o suficiente para... eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Amém? Havendo arrependimento, imagina, por exemplo, né, às vezes você você vai diminuindo a coisa. Você fazia todo dia, aí você faz uma vez por semana. Você fazia todo dia, aí você começa a fazer uma vez por semana. Funciona assim? Hã? Não funciona, porque se tivesse que tirar, matar, você matava de uma vez. Se você for matando aos poucos, é porque você está com pena, com dó, e você gosta demais daquilo, não quer acabar com aquilo. Você vai, eu vou roubar, eu estava roubando todo dia, agora eu vou roubar uma vez por semana. O bicho está ali vivo, né? Eu uso um esmalte escandaloso. Aí eu vou só clareando, clareando. Resolve? Eu vou diminuindo a tonalidade, amém? Tá, até botar um bem clarinho. Mas o negócio está ali. Entendeu? A raiz do pecado está ali. Não saiu. Então, melhor é soltar a franga. Soltar a franga. Pinta logo. Entendeu? E deixa o pau cair a folha. E até você realmente compungir. Ter aquela tristeza. Meu Deus, eu não quero. E por que que eu faço? O Senhor já mostrou para mim que não gosta disso. Né? A Suzana teve um sonho interessante. E no sonho, a Suzana, ela entra por um mato, por umas estradas esquisitas, e sozinha ali, né? E andando ali pelo mato, por aquelas estradas estranhas. Aí ela chega lá no meio do mato, estava lá um palco onde ia ter a apresentação de João Paulo e Daniel. Daniel, né? João Paulo já tinha. Aí ia ter uma apresentação lá. Aí ela chega lá e João Paulo recebe ela. Daniel. João Paulo também estava lá. É porque ela não viu. Então ela é recebida. Hã? Ainda tinha um secretário. Depois eu falo o negócio do secretário. Mas aí ela é recebida pelo Daniel. E o Daniel chega e fala para ela. Interessante. Que ela. Ó, Daniel chega, recebe e fala para ela: que bom, você é minha fã, né? Você é minha fã, que coisa boa ter você aqui, você é minha fã. Aí ela: eu não sou sua fã, eu não sou sua fã. Não, você é minha fã, tal, não. Aí ela conheceu uma amiga dela que era fã do Daniel. Aí ela falava para ele: eu não sou sua fã, a minha amiga que eu conheci, essa minha amiga, ela é sua fã. Mas eu não sou sua fã. Meu Deus, mas o que você está fazendo lá então? Né? Então Daniel, ele tinha razão de dizer para Suzana: você é minha fã, porque ela andou por aqueles lugares todinho ali, para chegar lá, meu Deus. Só uma pessoa que é fã e que gosta é que vai lá. Não é não? Aí depois você chega lá e fala que não é, não gosta. Não é isso? Aí tinha um secretário, né, Suzana? Tinha um secretário de lá. Meu Deus, é como se fosse assim, o Satanás e o diabo, né? Aí vem o outro, o secretário lá, e o imediato de lá, e fala: eu gosto muito da sua maquiagem, eu gosto muito da sua maquiagem. Maquiagem? Né? A pessoa logo já empina. Maquiagem? Eu? Eu nem... Não sei que maquiagem que você gosta. Eu gosto eu fico de ficar mais natural, eu gosto do natural. Interessante que eu conversava com a Suzana, e a Suzana estava chorando, inclusive, né? E a maquiagem. E a Suzana chorava, porque eu estava conversando com ela, mas ela, né? E a maquiagem derretindo, tá, sujando a cara dela todinha. E ela: não, eu? Maquiagem? Então, é a mesma coisa, gente. Deus está vendo o quanto você gosta do Daniel. Se você não gostasse do Daniel, para que fazer aquela viagem toda? Sozinha. Aí você chega lá e diz para ele que não gosta. Não? Aí um Bertinho levanta 3 horas da madrugada para poder assistir a corrida e fala, não, eu não gosto disso não. Entendeu? Graças a Deus que eu já estou livre disso. Amém, gente? Então, esconder de Deus, nós não vamos esconder. Na verdade, nós sofremos, estamos aí sofrendo, presos por causa das coisas, e não adianta falar para o Daniel, não, eu não sou sua fã. Daniel falou, então você me desculpa, porque para mim, todo mundo que vem aqui nesse lugar, escondido, hora dessa, tal, etc., só pode gostar. Nós, de um modo geral, estamos presos em nossos delitos e pecados. E é por causa dessa prisão é que eu não tenho a liberdade de servir a Deus. Eu não posso servir a Deus porque eu estou preso em delitos e pecados. E por que você não fica livre desses delitos e pecados? Que ainda não existe arrependimento suficiente para você se livrar daquilo. Amém? É dívida, é negócio errado, relacionamento errado, é infidelidade, é maldade, é, a falta de amor e etc. tal. Tudo isso são delitos e pecados e coisas que te impede, que te faz sofrer. E o pior de tudo é que faz você sofrer. O pecado gera morte. O pecado, ele gera morte. É uma coisa que te faz sofrer. Dá pena, dá dó, né, de ver essa situação. Eu falei, Lucas 24. Lucas 24. 47, só um versículo.
E em seu nome...
Lê a partir do 44.
Jesus lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras.
Então, e disse, aí começou, né? Então, abriu o entendimento.
E disse, eis o que está escrito, o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados.
Essa tradução aí, tá, ela é uma... É uma tradução, não convertido, não é convertido não. Lê de novo, Célio. 44, de novo. E disse-lhes,
são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos.
Por exemplo, né? eles não podiam entender. Mas Jesus entendeu que o Cristo tinha que padecer. Eles não entendiam isso. Se eles tivessem entendido, eles não teriam matado, não teriam pecado, não teriam feito aquilo que fizeram, né? Fizeram aquilo, perseguiram quem não devia perseguir. Fizeram o que fizeram com uma pessoa que não tinha nenhuma culpa, por falta de entendimento. E Jesus disse então, lá eu olhei lá no Salmo e vi. Eu vi lá nos profetas a maneira correta. Jesus viu lá no Salmo, nos profetas, a maneira correta. E ele então mandou pregar. Ele foi então mandou, falou, ó, faz desse jeito. O que, que ele mandou fazer então? Versículo 46.
E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém.
Então, ele mandou aí no final do Evangelho de Lucas, a conclusão do Evangelho de Lucas é essa. Que pregasse o que Jesus falou. Por que tem que pregar o que Jesus falou? Porque Jesus conseguiu entender. O que estava lá no Salmo, que nós às vezes não entendemos, o que estava lá nos profetas e que nós às vezes não entendemos, ele entendeu. Ninguém podia imaginar que o Cristo tinha que padecer da forma que padeceu. Como nós falamos ontem, a gente fica esperando Jesus voltar, como se ele não estivesse conosco. Ele está conosco. Então você pensa assim, não, ele só vai aparecer. Para mim, eu só quero que ele apareça, porque ele já está. Enquanto, às vezes a pessoa está esperando um risco no céu que vai do Oriente ao Ocidente, uma coisa estrondosa assim, etc. Você fala, não, eu já estou com ele. Ele já reina. Ele já está no meio de nós. Eu já encontrei. Eu falo com ele. Então eu não estou esperando Jesus voltar. Eu estou com ele. Amém? A minha preocupação agora, a minha expectativa é que a hora que ele aparecer, aonde ele vai aparecer para mim? Onde é que eu vou vê-lo? Vai ter um momento em que nós vamos estar frente a frente um com o outro. Eu e ele. Mas ele já está comigo hoje. Ou não, não está com você, não? Você não fala e não responde? Ele reina você hoje? Ele reina hoje? Ele reina você? Ele veio para reinar e continua. O entendimento que eu tenho, é que ele não foi embora e largou a gente, não, hein? Ou foi? O entendimento que eu tenho é que Jesus não foi embora, não. Amém, gente? Mas falou, ele deixou bem claro isso. O reino dele não terá fim. Ele começou lá, hein? Começou a reinar. Agora, o Apocalipse fala do reino literal. O dia que ele aparecer, pronto, aí ninguém mais entra, né? Ninguém mais vai entrar no reino de Deus. Já fechou a porta, já acabou tudo. Então, é preciso entender isso. Eu preciso entrar para o reino de Deus o mais rápido possível. Eu preciso fazer parte do reino de Deus o mais rápido possível, antes que a porta feche. Amém? Eu preciso alcançar o reino de Deus. Então ele falou, vai, é chegado o reino dos céus. Chegou o reino dos céus. Não acabou, não. Aonde que na Bíblia fala que acabou? Não, fala que chegou. Chegou o reino dos céus. Ele está reinando. Agora, por que que eu não consigo ser reinado por ele? Por causa dos delitos e pecados. Faz separação entre eu e ele. Ele está um pouco distante de mim por causa dos meus pecados. E na medida que os pecados vão sendo eliminados, eu vou me aproximando dele. Até que vai chegar o momento em que eu e ele, é a menina que encontrou o pai. Amém? A partir daí, a vida nossa com Deus se torna tão íntima que você o chama de pai e ele de filho. Amém, gente? Dá para entender? Não é diferente de religião? É diferente, porque religião é um negócio que você senta lá e cá, etc. E você não quer nem saber. Não, isso aqui não é religião. Deus está chamando, convidando as pessoas. Vai, abre os olhos deles. O que, que nós estamos fazendo aqui? O que, que a gente faz toda reunião? E o que, que eu estou tentando explicar para você, Lucas? É que o reino de Deus já chegou, meu filho. O reino de Deus já chegou. Então a conclusão que ele faz aqui no final do capítulo de Lucas é, e disse, né, que em seu nome se pregasse o arrependimento. Então, primeira coisa, arrependimento. Por quê? Você não quer mais a vida que você está levando? Você não aceita mais essa vida? Então, aí, então, você está arrependido, você não quer mais. Eu não quero. Amém? Aí vem o arrependimento. Com o arrependimento, permite Deus riscar aquilo da sua vida. Pronto, acabou, não tem mais. Agora eu estou convencido de que você realmente não quer. Agora presta atenção. Deus libertou você, tirou você, arrependeu, tirou o pecado. Aí você ficou o quê? Livre. Livre para quê? Aí você escolhe. Uma vez livre, agora você escolhe. É muito fácil, depois de liberto, é muito fácil para você fazer opção pelo bem. Eu ponho diante de você o bem e o mal, escolha o bem. A bênção e a maldição, você vai escolher a bênção. Você está livre. Agora, quando você está ali preso, sem poder, confuso, com a cabeça cheia de coisa e tal, você não sabe nem o que é certo, o que é errado. Então Deus, ó, primeiro, lá vai lá, arrependimento, remissão dos pecados, liberdade. Aí, Iraci, sem nenhuma prisão, livre, você vai escolher o diabo de novo? Tem que ser um diabo muito ajeitado, né, assim? Você escolher de novo. De novo. Uma coisa que você quase acabou com a sua vida, um negócio que já você já está convencido de que não deve. Aí você vai escolher de novo. Amém? Hebreus capítulo 6. Hebreus Vem aqui. Hebreus. É capítulo 6 mesmo. Hebreus 6, versículo 7. Hebreus 6, versículo 7.
Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis.
Amém. Repete, por favor, filho.
Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus.
Amém. Então, o que você entendeu com isso? Você mesmo. Sério. A terra, você mesmo, fala aí no microfone. Aproveita o microfone. Então, fala da... Fala, minha filha. Então dá para o Bruno falar.
Fala.
Você
precisa falar rápido.
O que nós estamos falando? E aí, ó, por que que não fala? Né? Por que que não fala? Porque o ideal é que a pessoa fale, nem que seja errado. O que que nós estamos falando? Você está entendendo o que nós estamos falando? Arrependimento, remissão do pecado. O que que a terra recebeu? Né? Deus recebeu você, tirou os pecados, perdoou você, tal, etc. Agora você é livre. Livre para quê? Para produzir, ué. Agora você é livre. Você tirou, arrumou. Tirou todos os seus pecados, tal, etc. Não tem mais sentido você voltar a fazer o que você fazia antes. Agora você é livre para escolher. E ainda assim vai escolher de novo aquilo que você já se livrou dele. É isso que está aí. A terra... Lê de novo.
Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela...
É isso. A terra somos nós aqui. E a chuva cai. Quarta-feira à noite. Quinta-feira na reunião. Tá não sei o quê. Mas é isso. Todas as vezes que encontra com a gente, está caindo água. Não é não? Todas as vezes que conversa, está caindo água. Está caindo água. E essa terra só está recebendo água. Uai. E essa terra não produz, então pouquinho Deus vai rejeitar, vai botar a água no outro lugar, ele vai insistir com outra terra. Então o que Deus espera é que uma vez libertos, nós venhamos a corresponder o nosso, melhorar o nosso relacionamento com ele. Porque já foi aberto os seus olhos, você já sabe, já entendeu. E continua ainda. Amém? Lê de novo, só para poder ficar bem marcado.
Porque a terra que embebe a chuva, e muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada.
Claro, claro. Então, a Bíblia diz que todos nós vamos ser convencidos por Deus. Convencidos por Deus. Se Deus não conseguir convencer você de pecado, quem vai conseguir? Se Deus não conseguir convencer você de pecado, quem vai conseguir? Então está escrito aqui, nós todos vamos ser convencidos por Deus. O que que Deus faz, está tentando fazer conosco? Nos convencer. Porque a partir do momento em que há, ele, é Ele que abre os seus olhos e te convence, fala para você, Uelma, está errado. Se você quiser continuar, continua. Mas você tem certeza que está errado. Amém? Deus convence você. A partir daí, ainda vai precisar de quê? Do? Bem forte? Arrependimento. Deus me convenceu. Eu estou convencido de que isso está errado. Amém, gente? Então, ó, por exemplo, a igreja que nós temos hoje, a palavra que nós pregamos hoje, a vida que nós levamos hoje, eu levo, é consequência de uma obra que Deus fez lá atrás, me convenceu, abriu os meus olhos e me convenceu. Eu me arrependi. E levei, e comecei a levar uma outra vida. Se eu tenho produzido, se eu tenho sido uma terra que produz para ele alguma coisa boa, ele continua insistindo comigo. Se eu sou uma terra que correspondeu, ele vai continuar insistindo comigo. E assim é com todo mundo. Assim é com todo mundo. Muitas vezes a pessoa fala, mas parece que Deus não... Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus. A gente canta e pede. Eu quero ser usado. Quero ser uma ponte lá no rio, não sei das quantas. Eu quero ser uma luz no inferno. Tal. Eu quero ser. Mas como é que Deus vai fazer isso na sua vida? Não tem uma música que... Um farol que brilha, não sei aonde e tal. Então, a pessoa... Até... Mas, daí, Paulinho, então, precisa, tudo bem. Você quer ser? Mas por que que não é? Aí você fica incomodado. Por que que Deus não me usa? É um processo. Primeiro, você precisa ser convencido de pecado. Depois, o arrependimento. Depois do arrependimento, vem a remissão do pecado. Aí, a partir daí, calma, paciência. Deixa Deus tratar essa terra, plantar. Aí vai chegar um momento que vai colher. Eu nunca imaginava que fosse fazer o que eu faço hoje. Nunca, mas nunca. Imaginava que eu fosse fazer o que eu faço hoje, não. Na minha família, no meu povo, não tem nada a ver com... Não tem, mas nunca, ninguém imaginou que pudesse existir um crente. E olha que crente que deu. Eu não imaginava. O que que aconteceu? Um dia, Deus me convenceu. E eu entendi que ele tinha razão, entendi que estava realmente, ele tinha toda a razão em relação à minha vida. Ele abriu meus olhos e eu me arrependi. Resolvi tomar um outro rumo. Ele tirou, tem tirado, ainda tem coisa para tirar ainda. Eu não cheguei ainda à estatura do varão perfeito. Eu não cheguei ainda à plenitude do conhecimento de Deus. Eu ainda não adquiri a natureza divina. Deus ainda está fazendo em mim, ele ainda me convence, até hoje ele ainda me convence. Mas isso vai acontecer com todos nós. Precisa acontecer com todos nós. Então, seria uma covardia minha chegar aqui, pregar para vocês sem essa... Porque a minha vontade, que o meu desejo é que você entenda. E o que Deus mandou fazer foi isso. Ele falou, vai, vê se consegue fazer a igreja entender. E é isso. À noite, se vocês vierem aqui, vai ser outra coisa, insistindo na mesma tecla. Fazer entender isso. Aí você vai, qualquer versículo na Bíblia você vai entender. Você vai ler um salmo, você vai entender. Você vai ler um profeta lá, você vai entender. Você vai entender. Pode ter certeza que você vai entender. Amém? Ela, no 9, o que o Humbertinho está falando aqui, fala, vocês já devem ter lido aí. Mas de vós, ó amado, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Amém? Porque Deus não é injusto para... Deus não é injusto para esquecer da obra que Ele realiza na sua vida. Então não tem erro, não tem erro. Se Deus não estiver usando você, se Deus não estiver aproveitando, mas Ele precisa de gente, aí você está no ponto... É como se fosse ali uma fruta no jeito para ser colhida. Ele passa e não olha para você? Não. Se ele não está realizando a obra através da sua vida, é porque você ainda não está correspondendo. Bem? É preciso alguma coisa a mais. Senhor, eis-me aqui. Como é que é? Ah. Ah. Senhor, a presença, quero estar. E Deus fica olhando, ouvindo assim, e Ele está vendo que a gente não quer isso. Não, você quer outra coisa, meu filho. Você não entendeu. Você está querendo é outra coisa. O dia que você realmente quiser a minha presença, vai ser diferente. Amém? Tem um versículo aqui para a gente fechar. Eu gostaria que vocês... Que é Atos, capítulo 26... Atos 26. Versículo 18. Esse versículo, por exemplo, muitas vezes, esse versículo já me chamou muita atenção, muitas vezes.
Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim.
Repete, filha, repete.
Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim.
Então, qual foi a missão que Paulo recebeu? E se ele não conseguia abrir os olhos da pessoa? Olha, para lhes abrir os olhos e do poder de Satanás a Deus. E do poder. Se nós não conseguirmos abrir os seus olhos, o que vai acontecer com você? Hã? Vai continuar? Na escuridão, mais uma coisa, lê de novo aí para você ver. Você vai descobrir mais uma coisa. Isso. Então, se não conseguir libertar você, se não conseguir abrir você, vai continuar sob o poder. Satanás. Olha que você vê que coisa. Né? Então, como é que Satanás exerce poder sobre nós? Fechando os seus olhos, impedindo você de entender. E você vive sob o poder de Satanás. Amém? Vive sob o poder de Satanás. Quer dizer, no mundo, aqui no mundo, tem o reino de Deus e o reino de Satanás. As duas coisas estão aqui no mundo. O reino de Deus e o reino de Satanás. Quando eu saio das trevas para a luz, eu saí do reino de Satanás para o reino de Deus. Das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Um não interfere no outro, um não pode. Eu não posso dirigir, Deus não pode dirigir uma pessoa lá no poder de Satanás. Primeiro ele vai pegar aquela pessoa de lá, passar para cá. Quando ele passa para cá, aí ele passou a pessoa para cá, ele vai realizar a obra, lavar, tirar os pecados, etc, 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 até poder aquela pessoa tornar uma serva, aquela pessoa tornar uma pessoa útil para Deus, de confiança, um súdito no reino de Deus, uma pessoa de confiança. Como muitos se tornaram pessoas de confiança de Deus. Mas isso precisa acontecer. Passa de lá para cá. Aí depois que vem para cá, você vem todo sujo. Você vem todo cheio de defeito, de pecado. Você vem com toda a carga de coisa errada. Aí então vem o tratamento. Água, etc., abre os olhos, ensina, vai fazendo aquela obra e tal, etc. Chegar um momento, Deus vai usar você, claro. Claro. Amém? A vontade de Deus é essa. É que toda árvore produza fruto. A vontade de Deus é que toda fonte jorre a água. Amém? Então, não tem erro, gente. Não tem erro. Um outro versículo interessante também. Oséias, capítulo 13. Oséias, capítulo 13. É só porque tem um detalhe interessante aí nesse versículo que eu vou mostrar para vocês. Violência do inferno. Ó, Oséias capítulo 13. É só um detalhezinho aí que eu quero abrir os seus olhos. Vou mostrar para você onde é que nós nos encontramos. Onde é que nós nos encontramos? A gente não imagina. A gente vai, pega o avião, vai para o aeroporto, tal, etc. Vai daqui, vai dali, nós andamos, compramos, vendemos, viajamos, passeamos, né? Vamos para o pôr de galinha, para canoa quebrada. Mas o que é esse mundo? O que é esse mundo? O que é esse mundo? E você vai passando o tempo vai passando, vai passando. Nasceu, morreu, e se não alcançou a salvação, e se nesse período Deus não livrou você? Lê aí o versículo. Oséias 13, 14, né, parece? Oséias 13, 14.
Eu os remirei da violência do inferno. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição?
Repete.
Eu os remirei da violência do inferno.
Então, onde você está hoje? Que às vezes a gente fica pensando que o inferno vai ser pior do que isso aqui. Não vai, não. Amém? É só uma perfeição. Vai dar só uma maquiada assim para melhorar. Mas nós já estamos no inferno. E Deus está nos salvando. Deus está nos tirando do poder de Satanás. Onde é que Satanás vai morar? No inferno. A terra que ora existe está reservada. Amém? Essa carne é a carne do Satanás. É o corpo do pecado. Deus falou, eu vou tirar você, Iraci, daí. Mas você gosta demais dessa carne. Quem que não gosta dessa carne? Pensa num trem bom, né? Esse é que é o nosso grande problema. Lê de novo.
Eu os remirei da violência do inferno.
Então aí, onde é que nós estamos?
No inferno.
Não é uma violência isso aqui? Não é um atentado isso aqui? Deus falou, eu vou remir você, eu vou perdoar você, eu vou tirar você aí desse inferno que você está, e que você gosta, que você ama, que você, né, é apaixonado por esse inferno. Mas eu vou abrir os seus olhos, vou mostrar para você que é inferno. Porque enquanto eu não entender que é inferno, eu não vou querer sair, ué. Enquanto eu não entender que é inferno, eu não vou querer sair. Aí o povo ficou 400 anos lá no Egito, até que eles descobriram que aquilo lá não era o céu, não. Que quando eles chegaram lá, parecia o céu. Quando eles chegaram lá, parecia o céu. José estava lá e com a, né, tudo para eles. Tudo era para eles. Aí falou, não, aqui é o céu. Aqui é o céu. Já chegamos na terra que Deus prometeu. Mas aí depois chegou um momento que eles entenderam que a coisa mudou e aquilo não era o céu. Amém? Deus falou, eu vou tirar você desse inferno. Mas só quando a gente entender que realmente é um inferno. Amém? Deu para entender? Mesmo. Então Deus tem que ter muita misericórdia de nós, né, gente? Não é não? Nós não vamos sair do inferno hoje, não. Vamos deixar para amanhã. Amém? Quem quer deixar para amanhã? Sair do inferno. Vamos sair do inferno hoje? Deixa para amanhã. Amanhã. Tem uma carne assando ali. Tem, né? Tem umas coisas aí programadas para hoje. Né? Vamos deixar para amanhã. Aí amanhã aparece algumas coisas, a gente deixa para depois e assim vai indo. Deus me livre, Deus me livre. Mas como é verdade, né? Como isso aqui é, nós somos apegados a esse inferno. O poder de Satanás. É o poder de Satanás. É o domínio de Satanás. Ele adquiriu esse direito. Né? Aquele que é vencido torna escravo. Ele adquiriu o direito, Estevão, sobre nós ele adquiriu. Agora o que, que Deus está fazendo? Salvando. Ele vem salvar o Lucas. Ele pega, vai tirar. E o Lucas às vezes não quer, fica esperneando, né? Vai tirar. Amém. Considerações finais aí. Silvano. Dá para o Silvano aí.
Eu acho interessante, né, Silvano, que o inferno é a continuação daqui, né? Dessa terra, né?
É.
Extensão, né? Aí vai aprimorando.
É.
Verdade. Isso é o corpo da morte, né?
Exatamente. Né? Nós estamos no corpo do pecado. A redenção é o outro corpo, a vida que Deus tem para nós é outra vida, né? Ele veio para que nós tivéssemos vida, Ele vai nos dar a vida, Ele vai nos dar o céu, né? Nós estamos caminhando para a terra que Ele prometeu, não é esse mundo, né, Silvano?
Verdade.
Não se iludam. No sonho da Suzana, quando ela entrou em acordo lá com Daniel encaminhou ela lá para um secretário, aí ela foi lá para o fundo, lá onde ele, aí chegou lá, era uma mesinha de bar, aquela mesinha de ferro, de aquelas cadeirinhas, e ela, aí eu falei para ela, o que Deus mostrou para você? Que isso tudo era ilusão. Que você imaginava uma coisa tremenda, chegou que era uma ilusão. Ela falou, isso aqui, essa coisinha, né? Esse trem. Pois é. E você sofreu tanto para chegar até aqui, você imaginava uma coisa e, no entanto, é outra. Né, Silvana? Quantos de nós já não sofremos tanto para chegar aonde a gente chega lá, e ver que é uma decepção. Né, Vicina? Né, Celinha? Geralda? Né? Antes a gente tivesse tido os olhos abertos lá atrás, né, pensando na idade do Paulo Júnior, desses meninos aqui, o Zacarias. Né, Zacarias? Mas não. Tem que sofrer muito para poder reconhecer, para ser convencido de que é uma ilusão, de que é um encanto. Amém? Dá aí o microfone para o Rodrigo aqui. Rodrigo, o que ele entendeu? Ah, o Silvano está com ele.
Amém. Eu concordo com tudo que Deus falou hoje, irmão. Desde ontem eu vinha pensando um pouco nisso, né? E essa palavra complementou o que foi falado ontem. E o que eu vou levar é que Deus ele não vai esquecer da minha obra, seja ela boa ou ruim. Agora, existe uma recompensa, né, para quem fizer de acordo com como ele fez. E é uma preocupação que eu vou pedir a Deus para ter, assim, para praticar essas obras de justiça, para ser igual a ele, para poder ter a herança que ele teve. Porque realmente, esse mundo ilude demais a gente. Às vezes a gente fica envolvido com as coisas que só produz morte. Igual foi falado aqui no último versículo, eu achei tremendo. Livrar a gente da mão do inferno, porque isso aqui é o inferno. Não tem outra explicação. Violência, corrupção. E a gente gosta disso aqui. É incrível, assim. Que Deus possa abrir os nossos olhos mesmo.
Pois é, a gente gosta porque a gente não vê outra coisa, né? Só vê isso aqui, né? Então a gente tem essa esperança que as coisas melhorem, né? Está lá a bancada evangélica, lá no Congresso, lá para poder ver se dá um jeito de melhorar, lá no, né? É isso? Amém. Está lá para o Estevão, lá.
Amém. Não tem como falar diferente, né? Eu acredito que quanto tem se falado esses dias, chamado a atenção. E a gente passa pelas situações, e Deus, essa semana mesmo, a gente passa por situações durante a semana que a reunião ela vem para te responder, né? É. Ontem na reunião de Nerópolis, ontem não, sábado, na sexta-feira na reunião de Nerópolis, até a gente estava, o Checker fez a reunião para a gente, aí a gente começou orando, né? Pedindo a Deus que tivesse misericórdia de nós, né? Por que que a gente peca tanto desse jeito? Por que que a gente não queria pecar, mas acaba pecando? Aí, né, o Senhor respondeu aí, eu achei muito interessante. Talvez o meu arrependimento não foi capaz ainda, não foi suficiente ainda para Deus tirar aquilo da gente. Aí, quando o Senhor falou, eu fiquei pensando, né? Nossa, mas realmente, de certa forma até a gente acaba gostando de certas coisas que a gente faz. E o tanto que isso é importante, né? Deus abre os nossos olhos a cada reunião. Ele mostra pra gente aonde que a gente tem que andar, né? E isso, a gente sai daqui vibrando. Mesmo que você passe do portão ali, você faz as mesmas coisas, mas eu acredito que talvez eu possa até fazer novamente, mas com os olhos abertos, né? Que é o mais interessante. Amém, né? Graças a Deus, né? Por essa oportunidade, como o Senhor fala, né? Por esse privilégio de nós que estamos aqui hoje, tá ouvindo, né? Essa palavra. Realmente nós não merecemos mesmo tudo isso que tá acontecendo, mas obrigado, né? Agradecer a Deus por tudo isso.
Amém. Amém. Então, enquanto neste corpo é um exílio longe de Deus, né? É um exílio, o corpo faz separação. Eu sei que ele está, mas eu não posso, eu estou separado dele pelo corpo. O corpo meu faz separação, a carne faz separação entre eu e ele. Ele está tão perto e eu não posso vê-lo, não posso tocar, não posso pegar, né? Mas eu sei que ele está, e eu me sinto separado, me sinto realmente longe, por causa desse corpo, esse mundo em que nós estamos. Amém? E para que você não se escandalize, lembra o seguinte: eu tenho que viver nesse mundo como Jesus viveu. Enquanto eu estou aqui, eu estou passando pela terra como Jesus viveu. Eu vou ter, eu vou viver, eu vou me casar, eu vou ter filho. É só eu preciso não evitar o poder de Satanás na minha vida. Dar ouvido a Deus, ser guiado por Deus, ser dirigido por Deus. Não cair no laço, não cair na cilada do inimigo. Pronto, eu vou viver com Deus até a chegada do reino eterno, reino literal de Deus que está por aí. Amém? Eu já vou ser reinado por Deus a partir de agora. Eu já saí do poder de Satanás e já estou no poder de Deus. Então você vai almoçar, mas veja como almoça, né? Você vai deitar agora de tarde, você vai tomar banho, você vai assistir alguma coisa, né? Mas tudo veja como faz, porque você pertence ao reino de Deus, mesmo estando no inferno, mesmo estando nesse mundo. Amém? Amém. Aleluia. Depois a gente fala mais, né? Porque senão vai todo mundo engasgar e não produz nada. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. O Senhor já está no céu e nós ainda estamos aqui. Então eu me dirijo ao Senhor que já está aí. E eu estou indo para aí, Senhor. O Senhor foi preparar para mim lugar. O Senhor já está aí. Eu estou indo. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Abre bem os meus olhos e faz entender esse mistério, Senhor. Me faz entender esse mistério. Para que eu não sofra desnecessariamente. Para que eu não venha, meu Deus, ser machucado. Sem motivo, sem razão. Se eu tiver que passar, que seja por tua causa. Se eu tiver que padecer, que seja não por causa do mal que eu pratiquei, mas que seja por causa das coisas boas que eu faço. Se eu tiver que, porque nesse mundo, dificilmente, eu acho que até é impossível alguém passar por ele sem aflição, sem dificuldade. Mas que toda a minha aflição, toda a minha dificuldade seja para a honra e glória do Senhor. Eu me sinto honrado e orgulhoso de já, embora esteja nessa carne, fazer parte do reino de Deus. Está sendo orientado, ensinado por Deus. Está sendo, dirigido por Deus, embora ainda nesse mundo, nessa carne. Eu entendi, Senhor, e eu quero muito mais, espero entender muito mais, porque quanto mais os meus olhos são abertos, mais livre eu posso ser para te servir. Amém, Jesus. Amém. Ajuda-me a ajudar os meus irmãos. Ajuda-me a contribuir com cada irmão. Ajudar cada irmão a levar consigo a sua carga, o seu fardo. Em nome de Jesus. Em nome. Amém. 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 Vamos ficar de pé.
palavra chegou aos teus ouvidos. O mundo me seduziu com prazeres carnais, e eu que te desejava mais que tudo isso em minha vida, Senhor. E agora parece que eu não te conheço. E o tempo que ainda me resta, o que vou fazer pra recuperar em ti meu viver? Olha pra mim e veja como é notória minha mancha. O meu pecado já chegou aos teus ouvidos. O mundo me seduziu com prazeres carnais, e eu que te desejava mais que tudo isso em minha vida, Senhor. E agora, Pai,